Vamos lá, Parashá dessa semana, Parashá Ekev. Parashá Ekev, uma Parashá, tem vários assuntos importantíssimos na fé judaica. Disse, fala, se a gente analisar, é o segundo parágrafo do Shema Israel, o Veyam Shamon, está nesta Parashá. A Parashá que nos fala da grandeza da terra de Israel, a Parashá que nos dá o valor incrível que tem o cumprimento de uma mitzvah, a Parashá que nos fala o problema que o ser humano, como se chama, como está exposto à soberba. Vamos tentar explicar isso. Em resumo, tem vários assuntos que eu estava repassando agora no carro, a vantagem de vida motorista. Isso quando você vende ônibus, vende motorista. Então,
quando é coroinha, melhor ainda.
Quem? Ônibus?
Motorista é
coroinha. Comprou ônibus. Aí o Parashat Ekev, começamos dizendo, Veia Ekev Tishmeon. E será quando ouvirem, ou por quanto vocês ouvirem estes mandamentos, e Hashem vai me chamar, Hashem lo queja lechá et abrir betachesed, e te guardará Hashem o pacto e a bondade. Ou seja, quando você vai fazer o que você precisa fazer, você vai se comportar como corresponde, Hashem vai te retribuir. E nossos sábios explicam, primeiro que nada, a importância do cumprimento de cada mitzvah. E além do cumprimento de cada mitzvah, a importância que ela tem, Hashem nos recompensa por cada mitzvah. Mais ainda, não somente que Hashem nos recompensa por cada mitzvah, diz que Hashem nos amará, etc. e tal. Diz a Torá, Vaya Ekev Tishmeon, e será por quanto vocês ouvirem. E Rashi traz um comentário dizendo, são as mitzvot que a pessoa pisa com calcanhar. O que significa? As coisas que a gente não dá importância. Ou seja, Hashem nos recompensa, inclusive, pelos pequenos detalhes. Aquilos que a gente não dá importância. Por eles também nos dá recompensa. Imagina, então, quando se trata das coisas, vamos dizer, mais importantes, mais transcendentais. De fato, eu não quero entrar aqui, mas podemos analisar. Temos basicamente aqui uma questão importante, que muitas vezes a gente, vamos dizer, existem mitzvot importantes ou mitzvot sem importância.
Todas são iguais.
Bravo! São todas mitzvot que Deus nos deu. Como catalogamos como a mitzvah é mais importante? Há várias maneiras. Muitas vezes podemos catalogar a mitzvah como importante, ligado ou relacionado com a dificuldade de cumpri-la. Quando algo é mais difícil para nós cumprir, é porque ela é mais importante. Ou seja, o Yetzer Hará que te atrapalha onde? No que é mais importante. Não, no que é mais importante. De aí a dificuldade. Nós vamos ver que temos, basicamente, pessoas aqui na mesa, Baruch Hashem, temos 12 tribos do povo de Israel, certo? Cada um é diferente um do outro. Para um é fácil dar tzedakah, e para outro é difícil pôr a mão no bolso. Enquanto que para outro é fácil comer kasher, e para outro comida é a pior tentação que tem. E assim por diante, cada um tem uma dificuldade. Por quê? Porque não todos temos a mesma dificuldade? Porque cada um tem uma missão diferente. Cada um tem um objetivo diferente. E teu Yetzer Hará vem atrapalhar você aonde? No que você tem que fazer. O meu Yetzer Hará não está nem aí com o teu desafio, com o teu teste, com a tua dificuldade. Por isso que não te atrapalha. Ele está me atrapalhando a mim aonde? Naquilo que é difícil para mim. Naquilo que eu devo me esforçar. E eu tenho que tentar me esforçar o máximo possível naquilo que é minha missão. Então a dificuldade é relativa, não é um conceito absoluto. É verdade que existem mitzvot que nossos sábios dizem que são muito difíceis. Qual a mitzvah mais difícil? Honra teu pai e tua mãe. E a mitzvah mais difícil de cumprir é honrar os pais. Como? Se você acha que é muito fácil...
Não. Justamente a Gemara fala que só o Yator consegue cumprir essa...
Não, e mesmo assim.
Só quem?
A Gemara traz histórias... A Gemara traz histórias de rabinos que fizeram... Se esforçaram para honrar seus pais... Uma vez a mãe da Rabi Tafon não conseguia caminhar, quebrou o sapato, o salto. E ele, para que ele não tenha que pisar no chão, ele ia colocando as mãos para a mãe pisar nas mãos dele, para não ter que pisar no chão. E aí o que a Gemara nos diz? Quando ela foi falar para os rabinos, foi falar bem do filho dele, dela, que o filho dela foi muito cuidadoso com a mitzvah de honrar os pais, eles responderam para ela: ele ainda nem começou. Honrar os pais é ao contrário, é em vida e depois. Quando os pais estão vivos, e depois também. Honrar o pai não é simplesmente... E dizer, o senhor está tudo bem, tratar em terceira pessoa. Honrar os pais, inclusive depois que eles foram embora deste mundo, Hashem levou. E você honrar os pais, que todo mundo aponte para você com dignidade. Olha o filho ou a filha que deixou. E não vão dizer, puxa, se fulano visse, ele morria de novo.
Ele nascia de novo.
Não, morria de novo.
Morria bem morto.
De desgosto. A Torá nos conta, aliás, perdão, a Torá não nos conta o falecimento da matriarca Rivka. Explica-nos, sabe, por que a Torá não nos conta o falecimento da Rivka? Rashi traz, Rivka quem era? A esposa de Yitzhak. E ela simplesmente era cuidadosa, como uma boa esposa, etc., esposa de um patriarca, uma matriarca de Israel. Mas nunca apontaram, a Torá não diz quando ela morreu, não diz que morreu quem? Devorá. E Rashi comenta lá que naquele dia morreu também Rivka. E por que Rashi diz que não nos diz que morreu Rivka? Era uma matriarca, nos fala que morreu Sará e tudo mais. Porque para ninguém dizer, olha, estava enterrando lá, a mãe do Esav. Olha o filho que ela deixou no mundo. Ao contrário. Por isso que a Torá não conta. O que quero dizer daqui desta lição? Honrar os pais. Se a Torá não vai contar o falecimento de alguém porque deixou um filho que não presta, quanto que a Torá vai dar mérito quando deixa um filho que é muito digno?
Mas não é para preservá-la?
Mas preservá-la porque olha o filho que deixou.
Não
entendeu? Eu estou te fazendo uma dedução lógica. E se deixa um filho que sim é bom,
quanta honra.
Ao contrário, quanta honra para ela.
E isso
que nós temos que resta. Hoje eu estou falando cada vez por meu pai. Daqui a uma semana, hoje pelo menos o que eu faço é falar o Kaddish. E depois? Depois só vai ficar de virar gente. O único jeito, a melhor maneira de você honrar a memória do teu pai, você sendo gente. Que as pessoas te apontem com o dedo, com dignidade, com orgulho. Se o pai visse, estaria orgulhoso.
Mas o importante não é em vida, você fazer a coisa.
Em vida, eu falei que em vida e depois também. Eu não falei que não é importante. Só estou querendo explicar. Muitos pensam que uma vez que enterrou, acabou, enterrado está. E eu quis explicar que não. E justamente é dificuldade. Você servir teu pai, cuidar dele, etc., em vida, é fácil. E depois de vida? Depois de 120 anos já, quando tem a vida somente espiritual. Tem que continuar. É um pouco mais difícil.
Ele está aqui, você vê, sempre é mais fácil. Quando não está mais, a gente pode se esquecer. Aí é que está a grande dificuldade.
Às vezes?
Não pode esquecer. E esquece quando não está.
Estou só querendo trazer Tudo isso para explicar que tem mitzvot fáceis e mitzvot difíceis. Estamos falando da mitzvot difícil de honrar os pais. E quando eu quis trazer, que quando falamos de honrar os pais, não é somente quando estão vivos, sino também depois da vida física deles, temos também a mitzvot de honrar. Quando um filho doa uma Torá, ou doa um livro, ou doa uma tzedaká, é em memória. A pessoa dedica. Olha, faz esse Dvar Torá em memória de fulano. Fulano pode ser qualquer um, pode ser pai, tio, primo, quem ele quiser. Então ele está honrando a memória. Está fazendo, dando um kavod. Ele com esse dinheiro poderia estar comprando algo que daria prazer a ele. Ele está renunciando em favor de dar um crédito na Neshama. É um mérito muito grande. Obviamente. E é um mérito maior. Por isso, quando falamos de mitzvah genericamente, estou me desviando um pouco do assunto, mas o Tânia está explicado. Quando você fala de mitzvah, qual mitzvah está? Tzedaká. Então muita gente diz, pô, Rabino, você sempre sabe falar de tzedaká? É que tzedaká é a mitzvah que você faz. Significa que com esse dinheiro você podia ter, em vez da tzedaká, as pessoas, muita gente diz, eu não consigo dar tzedaká. Me trocou de carro, sai para jantar fora, etc. O que significa? Quando ele dá tzedaká, ele está abrindo mão de seus prazeres para dar tzedaká. Tá certo?
E ninguém tira mais, né? Quem dá tzedaká não tira mais.
A mitzvah, sim, também o que você gastou no restaurante, também ninguém tira mais. Mas o conceito... Não, okay, vamos ser honestos. O conceito aqui qual que é? Que quando você faz de mérito de alguém, nem é você que vai ter o proveito disso. Você deu tzedaká em mérito do teu pai, em mérito da titia, em mérito de quem foi. É mais nobre ainda. Eu deixei de ir num restaurante, e não somente que eu deixei de ir num restaurante, também não sou eu que estou sofrendo da tzedaká. É quem? A Neshama da titia.
Mas, Rabino, me explica uma coisa. A tzedaká é sempre baseada na parte material?
Não.
Sempre dinheiro?
Não. Só que a parte mais fácil de entender.
A pessoa não é obrigada, ou não tem forma de ele quebrar.
Ninguém tem obrigação.
Voluntário.
Ninguém tem obrigação de dar dinheiro. A Torá é muito justa e a Torá não analisa, não pede para ninguém mais do que para outro.
Uma carona pode ser uma tzedaká. Conselho.
A tzedaká.
É aí que eu quero chegar.
A Torá te ordena dar o dízimo. O dízimo de José Safra e o meu dízimo são iguais. Quando você quiser. E se não, você não sabe matemática. O dízimo é o mesmo. O é dízimo ou não é dízimo?
Faz doido que eu faço com os sábados, tá bom? Fechado.
Perdão.
Mas diz o seguinte, doutor, se o sábado quiser dar mais, como ele tem muito, ele pode dar mais. Mas você também não tem que dar para se afetar. Você tem que dar os 10%.
Perdão, você pode dar até um quinto dos seus ganhos. Até um quinto. Homes e quinto. Homes e quinto.
Calculado diferente da 25.
Oh, bravo. Ele tem pré e pós fixado. Você não trabalha no mercado financeiro? Cara, o Rabino está te dando aula de matemática hoje? Pelo amor de Deus.
Na hora, Rabino. Agora se apagou, não é?
Mas é assim que funciona.
Agora, o dízimo é 10% do que te sobra do que você ganha. Mesmo se você não cobre tua despesa, você vai dar...
Não, perdão, do que você...
Despesa é X mais 2.
Do que você... Então o pobre tem que te financiar.
Você não pode viver de uma despesa menor.
O pobre tem que te financiar.
Você ganha menos do que você precisa.
O que significa o que você precisa? Quem mandou você morar numa cobertura na Park Avenue?
Mas o cara mora em Pedriza.
Vamos morar no Tremembé. Quem mandou que tem que morar na cobertura? Talvez pode morar no Aquichiné. O pobre tem que te financiar?
Não, tá bom.
Já. É relativo. Ele viajou para a Europa de executiva, não me alcança.
Não viaja, não tem que pagar a escola. Tem
ninguém que... falou que não viaja, mas não precisa viajar de executiva. Estou te dizendo que.
Quando...
A tua pergunta foi essa. Não. Quando não me alcança para minhas despesas. A pergunta é que são tuas despesas.
Sim, mas o canto é mínimo, gasta o mínimo, tem escola, tem seguro de saúde, tem condomínio.
Ele... Perdão, é que tudo relativo. Jorge, é tudo relativo, querido.
Mas ele tem que dar dízimo, se não consegue...
Tem que dar dízimo. Perdão, eu não tenho, meu plano de saúde não cobre antes de ir ao Libanês. Quem falou que tinha que ter plano de saúde para Sírio, Libanês e Einstein? Ah, não. Eu, sem Sírio, Libanês e Einstein, não posso viver. Tem muitos que morreram também no Sírio, Libanês e Einstein. E ainda vão morrer. Ou seja, é relativo. O que você chama como elemental plano de saúde é a criança tem que estudar o Sempol. Numa escola que custa 10 pau por mês? É educação, a escola das crianças. Só quero te demonstrar que a coisa não tem fim. Quando você fala para minhas despesas não me alcançam. Tem gente que 100 mil reais por mês, no dia 5 já acabaram.
Tem gente que faz 1.000 reais
e é feliz.
Essa é a pergunta que eu tenho. O cara vive com 1.000 reais.
Vamos voltar para a mitzvah, para a paraxá, perdão.
Depois de tudo que ele falou, não precisa se.
De vez em quando tem mulheres, o cara tem, entendeu? Não, tá, tem 1.000, pode não dar.
As atuais
não tem 7 mulheres.
Mas as atuais que cobrem mais. Jogador de futebol.
Roberto Carlos,
é não, jogador. Não, jogador de futebol.
Do Palmeiras. Esse. Dos anos do.
Real Madrid, vai. Palmeiras. Vamos lá. E a Torá nos traz um versículo interessante. A Torá diz o capítulo 8, versículo 3. Vayanha vayarivecha. A gente fez... te oprimiu e te fez passar fome, vai a Gilgá e Tamana, só lo yadata, lo yaduna boteja. E te deu e te alimentou com um maná que você não conhecia e teus antepassados não conheciam. Le mano viaja. Para ti, para que fez tudo isso? Para você ter consciência. Kilo al alejem levado e giadam. Não só de pão o homem viverá. Precisa também salsicha, precisa pastrame, hein, Marcos? Não é só pão.
Bolo.
Na prática, diz, brincadeira à parte, não só de pão o homem vai viver. Que alcool mozapi Hashem que Adam. O homem vive de quê? Da palavra de Deus. O que significa isto?
Hashem te decreta.
Tem várias explicações. Tem a explicação literal, que você vai receber aquilo que a gente decreta, mas pode ser só pão e água, não precisa ser caviar todo dia que não te alcança de dinheiro. Mas também pode ser que não é o pão, não é a matéria que te alimenta, sino a palavra de Deus, a energia que tem na matéria. Eu vou te fazer uma pergunta básica, acho que nós já explicamos isso numa oportunidade. Há uma energia dentro de tudo isto. Como pode ser que o ser humano, mais elevado de toda a criação, ele precisa para sua subsistência do animal, do vegetal e do mineral? Que são mais, entre aspas, inferiores. Porque eles têm uma energia muito forte dentro deles. E a energia que você processa te sustenta. E essa energia vem de onde? De Hashem. Hashem é quem te dá toda essa energia e isso que está no alimento. Ou seja, quando eu vou comer, não tenho que comer o prazer material e físico, eu tenho que procurar a energia. Quando eu como, tenho que procurar que esse alimento tenha energia para eu, com essa energia, do mesmo jeito que o combustível faz o motor funcionar, É o alimento, é o combustível que faz minha máquina funcionar. É a energia que se encontra. Não é a bisteca ou a salsicha ou pastrami ou hering. É isso daqui que nós devemos levar em consideração. É a energia divina que se encontra no alimento. E Hashem nos fez passar por quem? Você viu? Comida só maná, 40 anos no deserto. Maná! Mas é a realidade. A maná tinha nível prazer, diz o Midrash, os sabores de todas as comidas, etc. Mas era só maná. Mas o que contava, o que que era?
A energia
dele. A energia que o que te dava, acabou. Hoje em dia os carros são, como se chama? Triflex.
Híbridos.
O carro é gasolina, é álcool, é gás, é elétrico, e é xisto.
Solar.
Carro solar não vi, mas solar deve ser.
Quanto custa para abastecer o solar?
De graça. De graça só custa colocar a capota.
Bom, e aí? E na prática, tudo isso que nos dá. Isso é energia. Não interessa de onde vem a energia. Isso que muitas vezes a gente confunde e come a comida, o prazer da comida. Todos procuramos, é um yetzerará. E nós esquecemos que a comida é um canal através do qual o organismo absorve essa energia para servir a Hashem.
Mas no Shabbat pode ter o prazer de comer.
Não é proibido também no dia de semana, só que... O que a Torá está nos dando aqui é um nível mais elevado. Estamos tentando desenhar um nível mais profundo.
Prazer também nos foi dado por ele.
Também. É verdade. E a Torá nos traz aqui, no finalzinho, que Hashem nos traz para a Terra. Interessante, diz, Veshamartá, versículos 6 e 7 do capítulo 8, Veshamartá, Nitzvot Hashem, Elokecha, Lalecha, Iberachá, Bolirá, Otó, e cuidarás das Mitzvot de Deus, teu Senhor, para seguir nos seus caminhos e temê-lo, que Hashem Elokecha me viajar eretz tová, eretz nachalei maim, maenot deomot, dezim avikah uvahar, que Hashem te traz, pois a gente traz para a terra, para a boa terra, a terra de rios, de água e fontes e profundezas que surgem num vale e na montanha, Eretz Chital Seorá, Vekefenetenau Leimon, Eretz Shemen Udvash, a terra da qual flui o leite e o mel, na verdade depois isso diz, a terra que tem o trigo, a cevada, o vinhedo, a figueira, a romã, a terra da azeitona e das tâmaras, e a terra na qual não com pobreza comerás o teu pão, comerás pão, nada te faltará lá. Uma terra que as suas pedras são ferro e das suas montanhas cavarás cobre. E comerás, te satisfarás e abençoarás a Deus teu Senhor pela boa terra que Ele te dá. Na prática, aqui vemos aqui uma sequência, primeiro falando sobre a grandeza da terra de Israel. Mas antes, se nós vemos, ele faz questão de nos dizer, Moshe nos conta, como vamos chegar na terra de Israel? E guardarás as mitzvot de Deus teu Senhor. Faça a tua parte, ele vai fazer a dele. Cuida justamente da tua parte, cuida das mitzvot. E aí vai te trazer para a terra na qual nada vai te faltar, etc e tal. E depois, lembra, a única mitzvah da Torá, a única mitzvah da Torá que é tefilá, qual que é? A única brachá que é mitzvah.
Comerás,
te satisfarás e abençoarás. Veachalta, veshabata, uberachta. Então no Birkat Amazon. Kakatu, veachalta, veshabata, uberachta. Et Hashem, que está aqui, esse pasuk. Na prática, quando você vai comer, se satisfazer, deve abençoar. Dizem nossos sábios, na prática, a Israel é muito maior do que isso. Porque nós fazemos brachá, mesmo quando não nos satisfazemos. A gente come un poco, mesmo che non sta satisfeito. A mitzvah è quando comi si satisface. Ah, e se non sto satisfeito? Agradeci uguale. Saber agradecer. Essa è l'unica mitzvah, brachá, che è mitzvah da Torah.
Então, a única, de todas as orações que a gente faz, a única mitzvah...
Não, vamos ver daqui a pouco, que é mitzvah da Torá, sim, porque é da Amazônia.
Então, essa é a mitzvah mais importante das orações?
Sim.
É a mitzvah...
Na verdade, eu quero ver se a gente consegue chegar, não vamos chegar, já são 10 para 10. Temos uma mitzvah mais na frente na Torá, diz, o leovdo v'chol levavchem, servi-lo com todo o vosso coração. Pergunta que Mará... Qual é o serviço a Deus que você faz com todo o coração?
Tfilá.
A tfilá.
Por exemplo, não quero nem por exemplo. Eu farei uma reunião hoje, eu vi que não ia ter que chegar na sinagoga, falei para ela, eu vou sair na outra sala para fazer uma oração. E fiz meu atriz, minha
Amidá.
Amidá e o Alei. Então, não fiz com ninguém, mas eu parei tudo para fazer para ir cuidar disso para frente todo mundo.
Na prática, isso é, a mitzvah é servir a Deus com todo o teu coração. Qual a mitzvah de tefilá? Nós já abordamos de tefilá semana passada, não quero voltar muito sobre tefilá. Mas, o conceito é o seguinte. A mitzvah de tefilá, se você lembra, nós estudamos no shur de tefilá. Qual é? Quando você precisa de alguma coisa, pensa a Hashem. Ponto. Nossos sábios, não, peraí. Nossos sábios instituíram a tefilá 3 vezes ao dia e tudo mais. Na verdade, existe na tefilá também esse conceito que você falou agora, entre parênteses. Está trazido nos livros. Você conversa com o próximo. Às vezes você conversa consigo mesmo. Quando nossos sábios instituíram a tefilá, para você todo dia também conversar com Hashem. É um dos sentidos que eles instituíram na tefilá. A tefilá tem uma estrutura que nossos sábios estabeleceram com uma razão e um motivo determinado. Um deles, você fala também com Hashem todo dia. Conversa com ele de vez em quando. 3 vezes ao dia. Voltando à nossa paraxá, a Torá nos traz uma sequência de versículos. Que isso que pode trazer a soberba, falamos antes. Diz a partir do versículo 11, se cuida, pois pode esquecer de Deus teu Senhor, de deixar de cuidar as suas mitzvot e seus decretos e seus dogmas que eu estou te ordenando hoje. Porque pode acontecer, pento halbe sabata, talvez comerás e te satisfarás, o batinto vinte breve a shafta, e vai construir boas casas, fazenda, casa na praia, casa nas montanhas, e vai estar bem sossegado. E teu rebanho, teu gado e teu rebanho abundará. E terás dinheiro, prata e ouro em abundância. E tudo que você possuir será abundante. Peram levavcha veshachachta tashem elokecha. E se levantará teu coração, se gerará de soberba, e te esquecerás de Deus teu Senhor, Amotziatcha, Meretz Mitzrayim, Beit Avadim, que te tirou do Egito, da casa de escravidão. Amolichecha v'amidbar agadol v'anorá, que te conduziu no deserto, terrível e temível, Nahash Sarav Akrav, onde tem cobras, escorpiões, Vetzimaona Sharenmaim, e concede onde não tem água, a Mochile Hamaim, Mitsura Halamej, e te tirou água da rocha, a Machirha Manba Midbar, e te deu água, te deu o pão no deserto, a Sheloyaduna Boteja, Lemana Notcha, Lemana Nasoteja, e te fez isso para quê? Para te fazer, te oprimir e te testar, Leitivcha Beharitecha, e te fazer o bem. No final, Beamartá Birbavcha, e aqui vem a grande armadilha, e você dirás no teu coração: Kochi veotze miadi asali etachai laze. A minha força e o vigor da minha mão me fizeram todo o que eu tenho. Eu sou bom. I am the man.
esqueceu que foi Hashem, não foi ele.
Ele esqueceu de onde ele vem. Tudo que a gente, quando você tem muito, ou muito te diz, eu que fiz isto. Isto, na verdade, é o problema. A pessoa não pode chegar e falar, corri veotze mia dia salita hailase. A minha força e o vigor da minha mão me fizeram tudo o que eu possuo. Essa pior coisa que tem.
Seja mais difícil ser rico do que ser pobre.
Lógico. Por quê? Mas por quê? Por quê? É óbvio. Você acredita nos seus bens, você acredita no banco, você acredita no Luxor, você acredita no euro, você acredita... O pobre vai acreditar em quem? Em Hashem, não tem outra, não tem outra. Não sobrou opção, coitado. O pobre não tem que acreditar, só restou Hashem. Então para ele acreditar em Hashem é mais fácil. Entendeu? O rico está confiante, estou garantido, imagina. Eu diversifiquei. Nunca vi o cara que te fala que diversificou. Eu tenho um pouco em propriedades, eu tenho dinheiro vivo, eu tenho aplicações lá fora, eu tenho na bolsa, eu tenho aqui, eu tenho no saco. E aí vai tudo pro saco depois.
Ninguém diversifica na
sacada. Hã? Não. Como?
Ninguém, as pessoas demoram para diversificar para sacar.
Não necessariamente.
Não necessariamente.
Destacar
não
resolve o problema. Não é só
destacar.
Não, mas
isso é
geral.
Cumprir
o
mitzvot. Ele pode até cumprir. Ele pode até dar dinheiro.
Cumprir o mitzvot. Uma das mitzvot é...
Não,
e aí você cai.
Eu vou te contar.
Eu te digo, tem muita gente que faz um monte de promessas, mas quando chega o uragão, ele esquece. Não. É uma realidade. A gente muitas vezes temos um problema sério. Quando a pessoa está muito bem, é fácil ele esquecer de Deus. Ele pede, Deus me ajuda, eu quero ter uma casa na praia. Para quê? Para ir na praia e esquecer de Deus.
Glória de Deus.
Que Deus dá.
Meu Deus te deu, o que está te dizendo? Está te testando.
Mas depois ele te tira. É isso, mano.
Não, ele te dá para ver o que você faz.
Não, aí como você falou, não faz, ele pode te tirar também.
Não. Na verdade, hoje em dia temos Baruch Hashem. Um fenômeno aqui no Brasil, que já tinha nos Estados Unidos. E você vê. Pessoal na baleia. Não. Com sinagoga grande, mikve de homens e de mulheres, tudo. Eruv, o que você está falando?
Não, mas... Uma situação do cara como é a mais averosa para cada padrão, essa é obra.
Assim, não é óbvio.
Se ele usa para uma coisa ruim, do mesmo jeito que Deus deu, pode vir a tirar amanhã.
Mas é que ele não dá, ele deixa com a gente, ele empresta. Cadê? Depois ele pega.
Verdade, não é nosso, é dele.
Esse é o ponto principal. Você vai embora com o quê?
Com nada. Um caixão.
Do mesmo jeito que você veio. Do mesmo jeito que você veio.
Pelado com a mão no bolso.
Do.
Não. Só veio para comer ou para mim?
Ô, nisso.
Ô, boy. Só veio para comer ou boy?
Está comendo. Está comendo isso.
Não, Maurinho, cancelaram todos vocês. Você
estava trazendo a pizza.
Mira, cancelaram todos.
Você estava trazendo a pizza.
O boy vem só para comer?
Bom.
Amigo,
tem uma pergunta que me falaram. Onde... Por que não podia olhar esse eclipse sexta-feira? É proibido olhar?
Eu nem sabia, estou sabendo agora. Ninguém me perguntou.
Eu não olhei, mas não porque...
Mas não é proibido?
Nem lembrei.
Por que proibido?